Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon Magee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar a Palavra de Deus, comentando detalhadamente os seus diversos textos no propósito de proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós. Você sabe também que não existe no mundo um livro que possa se comparar com a Bíblia Sagrada. O Deus Santo, que ainda fala, usou homens santos, isto é, separados, para registrar a sua mensagem a todos nós. Tudo quanto Deus tinha a nos dizer, Ele disse por meio da Bíblia, e por isso é importante estudá-la. Sob estudo da Bíblia, recebemos um e-mail, então, do Carlos, lá de Duartina, no estado de São Paulo. Ele nos enviou a seguinte mensagem. Olá, irmãos, eu sou o Carlos Pedro, e a minha cidade chama-se Duartina, interior do estado de São Paulo. Eu e alguns irmãos da igreja que frequento, ouvimos o programa Através da Bíblia, na internet, mas tem um irmão que, por sinal, esse é meu irmão de sangue, que ouve pela rádio também. Pastor Itamir, esse programa é realmente uma bênção, pois nos ajuda a conhecer e aprofundar o nosso conhecimento sobre Deus e Cristo. Parabéns, Pastor Itamir, pelo dom que o Senhor Jesus deu para você de expressar a Palavra de Deus de uma forma tão clara e precisa. Gostaria que mandasse um abraço para todos de Duartina. Para mim, Carlos Pedro, meu pai, que também se chama Carlos, mas conhecem ele por Pedrinho. Para meu irmão Ricardo, meu irmão em Cristo Isidir, para o Jean, conhecido por Quick, e para todos que ouvem a Rádio Transmundial e para a igreja onde frequento, a Igreja Batista em Duartina. Até mais, que Deus o abençoe. Querido irmão, obrigado por suas palavras e queremos que vocês se sintam em unidade conosco. Esse é o nosso propósito. Desejamos, através desses estudos, edificar muitos irmãos e amigos. E aqui vai o meu abraço especial para você, Carlos, para o seu Pedrinho, para o Ricardo, para o Isidir, para o Quick e também para todos aqueles que ouvem a Rádio Transmundial, para a igreja lá de Duartina. Que o Senhor continue abençoando a todos vocês e os demais irmãos da igreja. Agora eu quero convidar a todos vocês para aquele momento sempre gratificante do nosso programa, momento da oração. Junte-se a nós nessa oração e necessitamos, sim, da sua intercessão. Vamos orar. Pai querido, abençoa-nos nessa hora de estudo e meditação da Tua Palavra. Dê a Tua bênção aos seus filhos lá de Duartina e a todos que nos ouvem nesse momento. Senhor, também pedimos que Tu nos dês a iluminação do Teu Santo Espírito e a capacitação Tua para obedecermos à Tua vontade. Nós oramos com gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos mais 2 capítulos das profecias de Ezequiel. Nós vamos estudar Ezequiel 18:1 a 19:24. Esses 2 capítulos nos mostram as 2 últimas mensagens daquela série de 7 mensagens que explicam as causas do juízo de Deus contra o seu povo de Judá, especificamente contra a cidade de Jerusalém e o templo do Senhor. Nesses capítulos, encontramos as sérias razões pelas quais o juiz de Deus recairia sobre o seu povo. No capítulo 18, o profeta aponta para o cinismo religioso, isso é, para a prática religiosa falsa, hipócrita, superficial, para a prática de um culto de mentirinha. Essa falsidade, que já vinha de gerações anteriores, passando também pela geração de Ezequiel, também seria praticada no futuro se não houvesse uma ação contundente da parte de Deus. Aquela vida religiosa formal, rotineira e fria, que já se tornara habitual entre o povo de Deus, se perpetuaria se não houvesse uma intervenção radical de Deus, recusando-se a aceitar a hipocrisia. Essa intervenção violenta e objetiva ocorreria com a retirada da glória de Deus, do Santo dos Santos, do templo, da cidade e da nação. Deus abandonaria o seu povo porque eles, na prática, já tinham abandonado a Deus. O templo, tão amado e até idolatrado pelos judeus, estaria à mercê dos ímpios babilônicos, que o profanariam, o destruiriam e o queimariam como consequência dos pecados do povo de Deus. Judá teria que experimentar esse triste fim. A mensagem do capítulo 18, entretanto, traria um novo enfoque na relação entre Deus e o seu povo. Um enfoque que talvez tivesse passado despercebido, mas já era visível, com a promessa do remanescente, com o juízo que os anjos trariam sobre os judeus que não estavam marcados, já era possível perceber que Deus traria uma nova etapa nesse relacionamento, isso é, Deus trataria individualmente com seu povo, com os judeus. Cada um, dependendo da sua relação com Deus, teria um tratamento justo por parte de Deus. A responsabilidade pessoal estava sendo enfatizada para aquela geração que não queria assumir os seus pecados. Uma verdade muito válida também para todos nós. Deus trata cada um de nós individualmente. No capítulo 19, temos a sétima e última mensagem que nos mostra a tristeza de Deus diante dos pecados do povo. Porém, nos mostra também que, em razão desses pecados, Deus derramaria o seu juízo contra o seu povo. Nos 24 versos desse texto, nós vamos encontrar a parábola da leoa e dos leõezinhos. O texto, na verdade, é um lamento, um canto fúnebre sobre os últimos péssimos reis de Judá que sucederam o excelente rei Josias. Nesse texto, nós vamos confirmar como faz falta uma liderança espiritualmente amadurecida por parte dos reis, principais dirigentes da nação. O texto se refere simbólica, mas objetivamente, aos reis de Judá e aos seus príncipes que foram levados prisioneiros para o cativeiro devido à fama que eles tinham entre as nações. Porém, como consequência dessa deportação, o reino de Judá, além de perder seus líderes, ficava sem um líder legítimo. Embora Zedequias tivesse sido colocado por Nabucodonosor, ele não foi o rei que Judá precisava. Alguém com coração voltado a Deus, alguém que pelo seu exemplo e acerto de vida pessoal com Deus pudesse impactar as pessoas sob o seu governo. Então, esse é um desafio para todos nós. Sabendo que Deus nos trata individualmente, como vimos no capítulo 18, devemos desenvolver um tipo de vida que agrade a Deus, mas ao mesmo tempo que sirva de modelo, edificando os nossos irmãos, e sirva de atrativo para aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. O título para esse capítulo, então, ou para esses capítulos, então, é A Responsabilidade Individual. Eu repito, A Responsabilidade Individual. O texto é Ezequiel 18:1 a 19:24, e podemos introduzir as nossas reflexões agora, declaradamente, no texto, lembrando que o povo da época de Ezequiel, como fazem muitas pessoas ainda hoje, tentava justificar os seus erros pela tática perversa de transferir a culpa para alguém. Na maioria das vezes, colocavam a culpa no próprio Senhor. Questionavam a justiça dele, não aceitavam o fato de que ele os disciplinaria, não aceitavam o fato de que Jerusalém poderia cair, destruição do templo, nem pensar, desterro, não. Não poderiam deixar a terra das promessas nas mãos dos seus inimigos. A questão toda é que eles não tinham os olhos abertos para verem que eles mesmos tinham provocado toda aquela triste situação. Porém, Deus defendeu sua retidão em lidar com o seu povo, julgando cada um conforme seus próprios atos. E como Deus é Deus de perdão, compaixão, misericórdia, graça e amor, e não sente prazer na morte do pecador, ele demonstrou sua tristeza e até frustração ao lamentar o declínio dos últimos reis de Judá. Então, diante dessas verdades, o princípio desafiador que esses capítulos nos apresentam é formulado da seguinte maneira: cada um de nós é responsável por seus pecados diante de Deus. Eu vou repetir, esse é o princípio que os capítulos 18 e 19 nos trazem. Princípio esse que devemos aplicar em nossas vidas. Cada um de nós é responsável por nossos pecados diante de Deus. Cada um de nós é responsável por seus pecados diante de Deus. Então, nesse capítulo nós vamos encontrar 5 maneiras de Deus tratar com cada pecador. A primeira maneira de Deus tratar com o pecador é revelar-lhe o seu conhecimento da prática de culpar os outros. Capítulo 18, 1 a 4. O conhecimento de Deus é completo sobre todos os nossos atos e ele se dirige objetivamente a cada um de nós. Nesse versículo 1, nós temos uma indicação da onipresença divina. Isso é, Deus sabe o que está acontecendo com você, ele conhece os seus atos. O conhecimento de Deus é completo, pois ele conhece inclusive as nossas mentes. E isso indica a onisciência divina. Não só Deus está presente na nossa vida diária, como Deus conhece até os nossos próprios pensamentos. No versículo 3 e 4, nós encontramos essa ideia de o conhecimento de Deus é confirmado com o seu poder sobre o ser humano. E sabe o que isso indica? A onipotência divina. Como mencionamos na introdução, nesse texto Deus refuta um provérbio falso sobre a responsabilidade individual, a responsabilidade de cada um sobre os seus atos. Esse trecho trata de um dito popular que a maioria do povo usava para se isentar das responsabilidades. Embora durante toda a história o povo de Deus não andou nos caminhos do Senhor, pelos retos caminhos do Senhor, cada geração tinha que assumir a sua culpa e aquela geração dos dias de Ezequiel também tinha sua parcela de culpa pela situação que viviam. Evidentemente, alguns acreditavam que os filhos fossem cobrados e responsáveis pelos pecados dos pais e usavam esse provérbio para comunicar uma noção do pecado herdado, dizendo que o pecado dos pais passava para os filhos, isentando-se da culpa pelos seus próprios pecados. Porém, Deus respondeu ao provérbio dos homens, mostrando que cada pessoa é responsável individualmente pelos seus próprios pecados. Querido amigo, você tem assumido a responsabilidade pelos seus atos? Por aquilo que você faz? Ou você tem culpado a sociedade, a igreja, os seus pais? Cada um é responsável pelos seus atos diante de Deus. A segunda maneira de Deus tratar com o pecador é revelar-lhe a importância da individualidade, confirmando aquilo que nós temos falado, capítulo 18, versículo 15 e 20. Mas desde o versículo 5 até o final desse texto, versículo 20, nós encontramos essa maneira de Deus tratar com o pecador, revelando-lhe a importância da individualidade. A responsabilidade individual é vista no exemplo do justo que pratica a justiça. Aqui é considerada a primeira situação. Se o homem for justo, ele viverá. Ezequiel cita aqui vários exemplos das exigências da lei do Antigo Testamento para ilustrar o tema da justiça do homem. O homem que fizesse tudo isso viveria por causa da sua justiça. A responsabilidade individual é vista também no exemplo do filho ímpio cujo pai é justo, versículos 10 a 13. A ideia aqui é que a culpa pelo pecado não passa de uma geração para outra. A ilustração desse ponto nos mostra três situações na mesma família. Nesses versos temos a segunda situação. Se o filho for injusto, ele morrerá, e não seu pai, que é justo. De novo, aqui também o profeta usa os princípios bem conhecidos da lei dada no Monte Sinai. Esse homem injusto seria morto por causa dos seus pecados. O seu sangue será sobre ele. Veja o versículo 13. Mas aí temos um outro exemplo. A responsabilidade individual é vista no exemplo do filho justo, cujo pai é ímpio. Uma troca de ilustrações agora. Aqui temos a terceira situação. Se um filho for justo, evitando os erros do seu próprio pai, ele viverá, o filho viverá. Os exemplos da obediência, como nos dois primeiros casos, se baseiam na lei do Antigo Testamento. Assim, no final dessas argumentações, Deus deixou bem claro ao seu profeta, e o profeta devia esclarecer e advertir o povo de que o filho não morreria pelos pecados do pai. O tal não morrerá pela iniquidade do seu pai, conforme esse texto. Pelo contrário, esse homem justo certamente viverá. Versículo 17. Porém, o pai, se for injusto, morrerá por causa da sua iniquidade. Versículo 18. Enfim, o resumo e as aplicações desse ensinamento mostram que os indivíduos escolhem a vida ou a morte e podem mudar de direção para o melhor ou para o pior. Pois cada um decide como agir diante da palavra de Deus. Na verdade, nem o filho responde pelos pecados do pai, nem o pai responde pelos pecados do filho. E a razão é clara. Deus declara: a alma que pecar, essa morrerá. A terceira maneira, então, de Deus tratar com o pecador é revelar-lhe a necessidade do arrependimento. Veja os versículos 21 a 32 do capítulo 18. O arrependimento é necessário para que o bem que for feito seja preservado. Versículos 21 a 24. Quando o perverso volta a Deus, ele será perdoado e viverá. Deus deseja a vida de todos. A ideia desses versos, então, se vê nos trechos do Novo Testamento. Quando o justo abandona Deus e pratica iniquidade, ele será condenado e morrerá. O arrependimento é necessário para que andemos somente por caminhos retos. Versículos 25 a 29 do capítulo 18. Essa é uma verdade. O arrependimento é necessário para que andemos somente em caminhos retos. Por quê? Ora, porque Deus é justo, e é o próprio Deus que responde à acusação de não ser justo. Ele é justo, ele é reto, mas os caminhos dos homens são tortuosos. E ainda mais, Deus defende a sua justiça com uma série de ilustrações que mostram que a morte é o resultado da iniquidade do homem, e a vida é a recompensa da justiça do homem. E é exatamente por isso que a individualidade é importante. O arrependimento tem que ser, então, individual, pessoal. Nesses versos se observa a aplicação prática desse ensinamento sobre o pecado, a culpa e as consequências. Deus julgará conforme os atos de cada um. Deus apela ao povo para que, sabendo que o seu justo julgamento os atingiria, cada um deveria se arrepender dos seus pecados. E Deus não queria e ainda não quer que ninguém morra. E por isso pediu e ainda pede que haja conversão, arrependimento, para que houvesse vida. Você, querido amigo, você que está me ouvindo agora, tem certeza de que possui essa vida que Deus lhe oferece? Que já se arrependeu dos seus pecados e tem a vida eterna? Essa é uma pergunta que só você pode responder diante de Deus. A quarta maneira de Deus tratar com o pecador, então, é revelar-lhe sua lamentação pelo pecado. Capítulo 19, versículos 1 a 9. O lamento pelo pecado é a tristeza divina pelo desprezo do povo à santidade. No versículo 1, Deus mandou que Ezequiel transmitisse essa mensagem de lamentação sobre os príncipes, sobre os reis de Judá. Ezequiel aqui usa um estilo poético específico de lamentação, um tipo de canto fúnebre. O hebraico dá força para as palavras com seu tom de tristeza e lamentação. Esse lamento é ilustrado pela parábola do leão, versículos 2 a 4 do capítulo 19. Judá, ou especificamente a família real, é comparado a uma leoa que cria seus filhotes. Um dos filhotes cresceu e foi apanhado e levado ao Egito. Em 609 a.C., depois da morte de Josias, Jeoacás reinou 3 meses antes de ser preso e levado ao Egito. A leoa frustrada fez outro filhote ser leãozinho. Este também começou a ficar forte, mas foi apanhado e levado à Babilônia. Essa linguagem poderia descrever os dois reis depois de Jeoacás, Jeoaquim e Joaquim. Ambos foram depostos por Nabucodonosor e levados para a Babilônia. O lamento, então, é explicado e aplicado aos pecadores, versículos 5 a 9 do capítulo 19. 3 fatos favorecem a aplicação dessa lamentação a Joaquim e não a Jeoaquim. O contexto de Ezequiel, porque ele começou seu trabalho depois da deportação de Joaquim. Se Deus quisesse falar de todos os reis deportados, poderia ter incluído 3 filhotes da leoa ao invés de 2. A próxima parábola já comenta sobre um galho fraco, provavelmente se referindo a Zedequias, o rei de Judá, na época dessa profecia. Um aviso de Jeremias proibiu a lamentação por Jeoaquim. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, não o lamentarão. Era tão vil esse homem que não mereceria uma lamentação, que não mereceria um choro. Por isso, finalmente, a 5ª maneira de Deus tratar com o pecador é revelar-lhe a sua avaliação através da figura de uma videira. Novamente, a figura da videira mostra o esplendor de uma fruta, de uma planta bem plantada e bem trabalhada. Nos versículos 10 e 11 do capítulo 19, na parábola da videira, a mãe, que na verdade é a leoa, na parábola anterior, é representada por uma videira. Essa mãe é representada por uma videira plantada junto às águas. Ela tinha galhos fortes e os cetros sugerem até às autoridades o poder real. A figura da videira nos mostra também a decadência da planta. Embora tenha surgido e tenha tido uma expansão maravilhosa, houve um tempo de declínio. A videira forte, então, foi arrancada e plantada num deserto, falando exatamente do cativeiro da Babilônia. O fogo saiu dos galhos e consumiu o fruto dessa videira. Os galhos representam os reis. E o fogo saindo dos galhos pode servir para mostrar que os próprios reis foram os responsáveis pelo castigo deles e do próprio povo. Então a figura da videira mostra o triste fim da planta. Ela teve um começo auspicioso, foi disciplinada e chegou ao seu fim. Versículos 13 e 14 do capítulo 19. O resultado é que a figueira ficou sem galho, ficou sem um ramo forte para reinar. Esse versículo sugere que Zedequias, o homem que reinava em Jerusalém, enquanto Ezequiel recebia essa mensagem, Zedequias não tinha forças para resistir aos babilônios. Esse seria o triste fim do povo de Deus, que seria castigado, derrotado, queimado e levado para o exílio. Querido amigo, eu creio que ficou claro para cada um de nós que estamos estudando esses 2 textos, capítulo 19 e capítulo 18, que individual e pessoalmente nós somos responsáveis pelas nossas ações. Porém, como ficou evidente nas parábolas da leoa e da videira, as nossas ações também podem ser prejudiciais aos outros. Que possamos, então, ter uma vida correta e adequada diante de Deus e daqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor te abençoe nesse propósito. Que o Senhor te dê forças para viver corretamente, para a sua honra e para a sua glória, mas que o Senhor te faça ser útil, um bom modelo, um bom exemplo para aqueles que vivem ao seu redor. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Graças, Senhor.